Eu brinco que a gente não quer só que a Yasmin enjoe da nossa cara, porque é algo que a gente precisa fazer nesse momento também, deixar a população bem informada a respeito do que acontece também referente aos protocolos da bandeira preta, né, que estão em vigência desde o último sábado. E a gente sabe que existe um serviço sendo realizado pela prefeitura, claro, né, juntamente com os órgãos de segurança pública que atuam desde então na prevenção de aglomerações, principalmente. Seja bem-vinda, boa tarde.
É importante mesmo essa comunicação, né, com a população também, e usar os meios de comunicação para repassar todas as novas informações que o governador normalmente faz, né, e principalmente agora quanto ao o distanciamento controlado.
Nesses primeiros dias, Yasmin, porque como eu falei, né, existe a vigência desses protocolos desde o sábado, dia 27. Nós temos aí sábado, domingo, segunda e terça, que são 4 dias inteiros em que vigorou esses protocolos. Como é que avaliação vocês fazem com relação ao comportamento da população aqui em Marau?
Olha, a gente até tem um grupo de fiscalização, né? Incluindo a vigilância sanitária, a fiscalização tributária também, né? E juntamente acompanhados com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil. E por enquanto, assim, nós tivemos alguns casos específicos com problemas, mas no geral a população tem entendido, tem compreendido, tem tirado muitas dúvidas conosco, porque realmente é um sistema que ele muda a cada instante, né? Digamos assim, de semana a semana, às vezes de dia por dia, ele já está mudando. E as pessoas precisam se atualizar até para saber como funcionará o seu estabelecimento. Então, muitas dúvidas, né? Muitas denúncias nós temos recebido também, tá? Estão sendo verificadas. Quando é possível, a gente também, se a gente já tem o contato do denunciante, a gente retorna para o denunciante, explicando se estava fechada ou a medida que foi tomada, tá? E em alguns momentos a gente não consegue, até porque são muitas ligações e a gente não consegue, às vezes, arquivar todos os contatos. Mas nós temos feito esse trabalho, sim, de dar, inclusive, o retorno, né?
E a denúncia é feita por telefone.
Isso.
Tá. Qual que é o número se o pessoal quiser aí se organizar também, se
Deixa eu
tiver
ver.
alguma informação e que quiser compartilhar com vocês, até para que esse trabalho seja, digamos assim, facilitado, né? Porque afinal de contas nós não estamos mais numa cidade pequena, né, Yasmin?
Isso. O número é 999-91-6150. Eu até comentei, né, essa semana, e a gente mudou um pouco o sistema de fiscalização, porque nós recebíamos muitas ligações, inclusive de perturbação de sossego, né? A perturbação de sossego, ela tem que ser feita através da Brigada Militar, e é um registro, né? Não basta apenas ligar para a Brigada Militar. E muitas pessoas utilizaram esse telefone de denúncia, né, para esse tipo de ocorrência. Nós não estamos atendendo somente as ligações, né? Alguns casos em que acontece, às vezes, de ser uma denúncia de três, quatro pessoas do mesmo local, até sim. Mas nós estamos atendendo as denúncias acompanhadas de vídeo ou foto pelo WhatsApp, tá?
Ah, ótimo.
Até porque, como eu já referi também, essa fiscalização, vamos dizer, é uma fiscalização compartilhada, né? É uma fiscalização do município, da Polícia Civil, da Brigada Militar também, e também do cidadão, né? Então nós precisamos que cada um faça a sua parte, né? Assim como, de repente, entrar no estabelecimento, solicitar a utilização de máscara, é também dever do cidadão fiscalizar, né? E colaborar com a fiscalização, né? Muitas pessoas até acabaram fazendo denúncias de fiscalização, de ocorrências de casos que não eram a verdade dos fatos, né? Então, por isso a gente pede o registro para ficar mais claro até pro agente que vai fiscalizar, né?
E para não desencorajar também nenhuma denúncia, né, para que as pessoas não entendam que no momento em que ela flagrou, estava efetivamente ocorrendo, e aí com a chegada da brigada, de repente a aglomeração se desfez,
Isso
né?
pode acontecer, né? Acontece bastante, às vezes a fiscalização está chegando, as pessoas vêm e fecham a porta, uhum, né? Uhum. Então, realmente, é um registro fica melhor. Acontece, às vezes, de algum denunciante até referir que, mas às 10h30 eles estavam funcionando. Às vezes, 11h30, de repente, quando o fiscal passa, não está mais. Então, esse registro é importante para a gente conseguir, né? Claro. Até, de repente, notificar já ou já implementar a multa, né?
Até porque também as pessoas precisam entender que a ação da brigada também é limitada, né, Yasmin? Não é em todo lugar que ela pode entrar, né, ir porta dentro sem um mandado, no caso, né?
Exato.
Em algumas circunstâncias, pelo menos. É, já testemunhei em um mercado, a ação de uma atendente pedindo para que a pessoa colocasse a máscara corretamente. Eu preciso fazer essa observação. Isso aconteceu no mercado, em um dos mercados aqui da cidade em que eu estava, e testemunhei uma atitude assim, o que também é bem importante nesse momento, já que os mercados são considerados serviços essenciais, né?
Exato. Esses protocolos que a gente já conhece, na verdade, desde o início da pandemia, né, eles não foram alterados, né? A máscara, ela ainda deve ser utilizada. O álcool gel também deve ser utilizado também, Camila. Compartilho da mesma situação que você. Eu também fui em alguns mercados, eles estão passando álcool gel na entrada do estabelecimento, o que é importante manter, né? Na verdade, ele nunca devia ter parado, né? Como medida. Então, esses protocolos, e é isso que é interessante, é cada um fazendo a sua parte, não somente o proprietário do mercado, mas a caixa do mercado, né, o vendedor de uma loja, todos cooperando para que os protocolos sejam cumpridos. Eu acredito que essa medida mais grave, né, na verdade, foi tomada nesse sentido, né? Porque os protocolos, aqueles diários, foram esquecidos com o passar do tempo, né?
Os mais simples, inclusive, né? Que é
verdade.
O que você acabou de falar.
As medidas de higiene, as medidas de distanciamento, elas acabaram sendo deixadas de lado. E com isso, também agravou essa situação da bandeira preta, né?
Infelizmente, nos últimos dias, o que a gente percebe é que existe uma situação que não é que foge do controle, não pelo menos por aqui, por enquanto, né? Mas que nos deixa apreensivos, sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui, é claro, né? Há alguns dias estamos em contato com vocês diariamente, né? Pelo WhatsApp, principalmente, solicitando ajuda para dirimir algumas dúvidas. E entre elas, o que você certamente já veio preparada para nos responder é com relação ao estacionamento rotativo. E um apelo que se faz, inclusive pelos nossos ouvintes aqui, que nos repassam essas informações pelo WhatsApp, e nos dizem assim, ó, o que fica mais chato, vamos dizer assim, é que expõem-se as pessoas que estão em horário no trabalho, realizando seu serviço, e que não tem nada a ver, né, que não é para eles que esse recado estaria sendo dado. Mas, de qualquer forma, vamos esclarecer por que o estacionamento rotativo continua e qual é o vínculo do poder público com esse serviço.
Na verdade, o estacionamento rotativo, Camila, se trata de uma concessão, né? É a concessão para a empresa estacione no município de Marau, né? Assim como tem em outros municípios também. Nesse sentido, até nós fizemos uma consulta, tá, ao governo do estado, porque eu já havia visto nos protocolos que referia essa questão do estacionamento e como ele deveria funcionar, mas ainda tinha algumas dúvidas, né? A partir disso, eu solicitei ao governo do estado ali uma consulta sobre o estacionamento rotativo. Eles me disseram, inclusive, que deveria ser com 100% dos trabalhadores, tá? Essa é a orientação, esses são os protocolos do estacionamento.
Que não é um ambiente fechado, no caso?
Isso. Tá. E eles podem atuar com 100%, né, da atividade, diferente de um estabelecimento fechado. Nesse sentido, né, e avaliando também os outros municípios, muitos municípios permaneceram com estacionamento rotativo, com o mesmo argumento, né? Então, por se tratar de uma concessão, né, nós não podemos também suspender a hora que nós decidirmos, né?
Sim.
E envolve uma série de fatores, inclusive o contrato, né?
Contratuais.
Então, considerando que o governo do estado indica ainda que trabalhem com 100% dos trabalhadores, né? Não é uma decisão nossa de suspender e simplesmente desativar, vamos dizer assim, o estacionamento rotativo neste momento. Além do mais, né? A ideia do estacionamento rotativo neste momento... Também, se as pessoas têm, se a ideia de ficar em casa, né, se a ideia de realmente trabalhar, fazer os seus afazeres e depois retornar para o seu lar, é essa a ideia também do estacionamento rotativo, né?
Sim, evitar, no caso, muita concentração de pessoas mais na área central da cidade também.
Isso, exato.
Uhum. Tá. É, existe um questionamento que é bem recorrente, é que, inclusive, o pessoal que está assistindo a nossa live aqui, está fazendo referência a isso, pessoal que entra em contato conosco também através do WhatsApp da tua rádio, dos nossos canais pessoais também, né, que também são utilizados pelos mais conhecidos conosco, é com relação às lojas. A gente sabe, já falamos várias vezes que os protocolos, eles são encaminhados e estabelecidos pelo governo do estado. Mesmo assim, vamos lá, né, Yasmin, recebendo aqui a pergunta do ouvinte, liberar as lojas para receberem as parcelas, porque se vence, gera juros. E aí?
Exato. Essa é uma solicitação que eu tenho recebido diariamente dos lojistas, tá?
Uhum.
E eu não sei, até eu estou investigando, vamos dizer assim, buscando informações para ver se vai ter uma autorização nesse sentido.
Do governo do estado.
Eu entendo e concordo com os lojistas, porque os primeiros dias do mês são os dias de pagamento, né?
Uhum.
E em que as pessoas vão realmente pagar os boletos, né? E até nos correspondentes bancários, enfim, né? Eu fiz uma consulta também, né? Reiterando ao estado. Nesse sentido, inicialmente ele tinha até me informado que não, né? Proibido o atendimento realmente na porta, né? Então, vedado até o pagamento, seria só a teleentrega mesmo. É claro que nós até colocamos outras situações, que pode ser feita uma transferência, um depósito, mas muitas pessoas já estão acostumadas a pagar o carnê na loja, então é algo, né, novo, vamos dizer assim, nesse sentido. Mas sim, acho que pode haver possibilidade de o governador talvez flexibilizar um pouco nesse sentido, né? Ou talvez também de ser mais restrito, a gente não sabe como é que vai ser a semana que vem, né? Mas esse, sim, tem sido um apelo dos comerciantes. E eu entendo, compreendo, né? Mas hoje está proibido o atendimento na porta. É o que fala o decreto.
E dá para se dizer, né, Yasmin, que prefeitos, nesse momento, pelo menos, eles permanecem 100% fiéis, vamos dizer assim, a esses protocolos, porque a cogestão não está valendo, né? Então... Não tem o prefeito decidir se quer amenizar ou tornar as regras mais rígidas. O protocolo de bandeira preta é para todo o estado e, nesse momento, precisa ser cumprido.
Exato. E, mais recentemente, ainda ele solicitou às regiões, né, um plano de ação de fiscalização. Então, hoje, realmente, as fiscalizações elas estão atuantes e sendo cobradas, né, para que sejam atuantes. Então, nós também temos que ter, vamos dizer assim, um arquivo documentado de todas as fiscalizações, né? A Brigada Militar também tem que dar retorno, né? A seu superior em relação a essas denúncias, né? Nós não podemos deixar sem que seja, vamos dizer, atendido, sem que seja verificado, sem que seja fiscalizado, porque até nós, né, como prefeitura, podemos estar sujeitos a alguma medida nesse sentido.
Certo. Temos também a informação aqui, o pessoal está conosco no Facebook, não vou citar todo mundo porque é bastante gente e na medida em que também chegam as informações nós vamos compartilhando aqui contigo. Hoje pela manhã chegou através da Secretaria Paroquial a informação de que nas comunidades do interior, que seriam da zona rural, né, se o presidente descumprir regras como, por exemplo, evitar aglomerações nos salões, né?
Isso.
Principalmente com a realização de esporte, seja qual for o esporte, pode ser responsabilizado por infração de medida sanitária preventiva. Em que casos isso se aplica e o que isso significa?
O que motivou isso, né? Na verdade, já havia antes, né? Já existia, essas medidas já existiam. A única diferença é que nesse final de semana nós tivemos uma série de denúncias no interior, né? Uhum. Eu acho que o centro, os bairros estavam respeitando mais, estavam fechados, e muitas pessoas, né, para conseguir fazer algo clandestino, uma aglomeração, vamos dizer, clandestina, acabaram se direcionando ao interior, né?
Uhum.
Então, nesse sentido, sim, nós tivemos uma reunião também com a fiscalização. Poderão responder, né, por processo administrativo sanitário e serão responsabilizados, sim, inclusive com pagamento de multa, se necessário, tá? E nesses casos, assim, considerando que são medidas do interior, né, que não é como no centro, que a gente fica passando com a fiscalização, se então verificado, se tiver uma denúncia fundamentada, chegado no local e verificado que realmente estava acontecendo, sim, já vai ser aplicado, tá? E o processo administrativo sanitário já pode ser instaurado, sem prévia notificação, tá?
Quem então, instaura é a vigilância daí,
exato,
não é a polícia.
É a vigilância sanitária. Isso é importante referir também, Camila, que o processo administrativo sanitário, ele é independente, né, da Brigada Militar, e se a Brigada Militar achar interessante e verificar que estão descumprindo e no momento também fazer um termo circunstanciado, independentes, tá? Processo administrativo sanitário mais um TC, não tem problema, pode ocorrer isso também. Inclusive, indo mais além, se for descumprido, desacatado, enfim, pode até ser conduzido à delegacia, né?
Uhum. O termo circunstanciado, então, é exclusividade da brigada, né? E essa medida de aplicação de multa, com aplicação de multa, é por parte da vigilância sanitária.
Exato.
Mas nada impede que a brigada seja acionada se for recorrente, então, resumidamente, é isso. Dúvida aqui do ouvinte. Nos restaurantes, as pessoas podem ir buscar a comida?
Sim, hoje sim, pode buscar sim, tem também a questão do drive-thru, né, e a teleentrega, não tem problema não, esse é um protocolo que pode ser seguido sim para os restaurantes.
Vai até o local, só não permanece consumindo
isso
no local.
Isso, e não pode ter fila nem aglomeração, né, é aquela ideia de já fazer o pedido anteriormente, E na data certinha, já que o restaurante lhe passar, né?
Uhum. Nesses primeiros dias de vigência dos protocolos da Bandeira Preta, o que mais chamou a atenção, principalmente de vocês, com relação à fiscalização, Yasmin?
Em relação aos protocolos, me chamou a atenção, Camila, porque tem algumas coisas bem específicas, né? Diferente do início da pandemia e do início do distanciamento controlado, que muita coisa estava sendo moldada, né?
Uhum.
Então, essa questão até do proibido atendimento na porta, nunca teve, né? Essa medida no
vez,
comércio.
Né?
É. Então, ela tem algumas coisas assim que me chamou a atenção, que foram umas medidas mais restritivas e mais rígidas que nunca ocorreram até então no distanciamento controlado, né?
Uhum.
Mas a fiscalização também, hoje, né, já tem mais experiência em relação à pandemia e conseguiu se adaptar também a esses protocolos. É claro que a semana que vem pode mudar tudo, né, ou até nessa semana mudar algumas coisas, mas nós já estamos mais por dentro daquilo que tem acontecido e qual é a ideia do governador, né. Muita gente diz, mas a minha atividade é essencial por isso, né. Várias pessoas têm incluído e relatado que tem alguma atividade essencial no seu estabelecimento. Mas a ideia do governador é estabelecer aquilo que é a atividade principal, né? E realmente é só o que for essencial, né? O que não é essencial, trata de outra forma.
Uhum, uhum. Bem, agora esse momento, né, Yasmin, que eu penso que nós podemos também colaborar, pensando que o mais importante é evitar o colapso na saúde, né? Embora cada um de nós tenhamos a nossa opinião, o nosso ponto de vista, eu também tenho, né? E com relação a essas restrições, nem todo mundo concorda. Infelizmente, nós sabemos que é um momento bem delicado, inclusive no momento de emitir uma opinião, né? Qual é o caminho seguro para quem está nos escutando nesse momento? Além de se manter no distanciamento, né, que não é o isolamento, né, que se diga, utilizar a máscara, o que mais as pessoas precisam priorizar nesse momento para colaborar com o trabalho de todos que hoje estão realizando essa fiscalização? Não é só denunciando, né? Uhum. É tomando outros cuidados também.
É isso mesmo, Camila. A ideia, eu acho, que tem que ser propagada, vamos dizer assim, é de se proteger, né? E proteger a vida do outro. Porque quando você cuida da sua, né, da higienização, da máscara, do distanciamento para você, né, mesmo que você já tenha passado Covid, a gente não sabe o que pode acontecer, né? E aí você pode acabar levando para sua família, para alguém que de repente necessite de um hospital, né? Necessite de um leito de UTI. A gente sabe que hoje o governo do estado está com 100% das UTIs, sim, lotadas, né? Uhum. Então, não vamos contar com, vamos dizer assim, com a sorte, né? De ter que esperar, de ter que ter um leito de UTI se caso necessário. Se todo mundo começar a se cuidar, cuidar do distanciamento, porque não é só a questão de 5 pessoas, 30 pessoas ou 100 pessoas juntas, né? Basta uma pessoa que você tenha contato com Covid, né? Que já basta para, de repente, espalhar para toda a família e enfim, necessitar de um hospital e talvez não conseguir, né?
Claro. Academias 100% fechadas, né? Sem nenhum tipo de serviço. O pessoal pede por quê? Determinação do governo do estado.
Do governo do estado. A questão das academias é algo bem interessante, porque no início da pandemia, elas também permaneceram fechadas por um bom tempo, né? Uhum. E a partir disso, eu acho que foi até um trabalho do CREF, né? Que foi feito em relação à saúde, né? Vinculando as academias, enfim, né? Os estúdios com a saúde das pessoas. E isso. Com certeza com razão, né? Uhum. Nesse sentido, foi avançado de várias formas de como poderia proceder a academia no sistema de distanciamento controlado. No entanto, agora também me chamou a atenção, assim como das lojas, né? Ela está totalmente suspensa, né? Não pode ter atividades em academias, agora elas têm que estar fechadas, né? É uma medida mais restritiva, né? É diferente do que andou, né, no decorrer do ano, mas acredito que também tem algum argumento ou fundamento até do governo do estado para tomar essa medida, né?
Sim. Quanto aos protocolos, só para ir nos encaminhando aqui para o final, até a vigência é até sábado?
Até dia 7.
Até dia 7, que é, deixa eu ver aqui, domingo.
Domingo, tá. Isso.
Até o domingo não vai haver mudanças de protocolos ou o governo do estado pode apresentar mudanças?
Camila, não se sabe. Hoje, porque assim, o distanciamento controlado ele sempre foi anunciado na sexta, né?
Isso.
Recurso, e aí durante o final de semana, e na segunda-feira tinha decisão para terça já implementar.
Certo.
Então ele já mudou isso, né? Agora esse decreto vale até o domingo. Esse decreto exclusivo para a bandeira preta. Então, realmente, a gente não sabe onde está pisando, vamos dizer assim. Pode ser que, de repente, tenha alguma mudança, sim, inclusive para essa situação dos leitos de UTI estarem todos ocupados, né? Então, eu acredito que, provavelmente, essa semana ele já vai anunciar novas medidas, né? E nós já vamos ficar sabendo se esse decreto se prorroga ou não, né? E de que forma se prorroga. Tanto que o distanciamento controlado, ele pode ser alterado a qualquer momento também,
certo,
né?
Certo. Isso
a
aqui.
Partir de amanhã, sexta, ou até no final de semana, não tem isso. Problema nenhum.
É isso que eu gostaria de que fique claro, né? Que não, a qualquer momento pode mudar, como já aconteceu, nessa rodada, digamos assim, do distanciamento controlado, teve algumas alterações entre sexta e sábado, né?
Exato.
Da vigência das bandeiras pretas. Então, isso pode sim acontecer a qualquer momento, embora as mudanças maiores nós estejamos nos preparando para o dia 7, então, que é quando encerra esse período inicial de vigência.
Exato. E é muito interessante e importante também lembrar que o governador, ele faz as lives e anuncia, né? Normalmente ele faz um pronunciamento sobre o que vai acontecer e provavelmente vai fazer nessa próxima semana também, né? Mas é importante sempre aguardar o decreto, né? Assim como nessa última vez também teve algumas alterações no decreto do Estado. Então, muitas pessoas até me ligam, buscam informações, né? E eu procuro aguardar o decreto do Estado para dar alguma orientação, porque eu sei que lá no meio pode ter alguma medida que foi alterada. Então, que as pessoas aguardem também o novo decreto, não só a divulgação, só Sim. o pronunciamento do governador, né?
Certo. É, nós, inclusive, no final de semana tivemos, né, essa conversa, porque... queríamos algumas informações ainda na sexta e você fez bem aguardar, porque no sábado já mudou, né? É. No sábado de manhã já não estava mais valendo algumas regras. Yasmin, também com relação a atos fúnebres, falamos, não tem regulamentação específica, né?
Existe uma recomendação, na verdade, do Ministério da Saúde, né? Agora houve até umas alterações. Ontem eu falei com o responsável pela vigilância sanitária, né? Mas sim, é uma recomendação do Ministério da Saúde, não tem regulamentação própria no distanciamento controlado.
Então, a ideia é que as pessoas tenham consciência de que, nesses momentos que deixem, então, que a família se reúna, já que Exato. São poucas pessoas que precisam estar no local,
se
né?
proteja, né?
E que, Essa com ideia. Todo o cuidado necessário. É, bem, independente de ser morte ocasionada por Covid ou não, né?
Isso, porque a intenção é evitar aglomeração, uhum, né? O maior uhum. contato de pessoas possível. Então, se puder, se proteja e proteja os outros, né?
Tá certo. Bem, não quero mais tomar o teu tempo, sei que cada segundo é precioso, né, nos últimos dias, mas é importante esse esclarecimento para as pessoas que estão sempre... na nossa companhia, né? Importante também que todos saibam, vocês não estão medindo esforços para a proteção de todos e para que os protocolos também se mantenham sendo atendidos por todos, né? Então, parabéns pelo trabalho, nós sabemos que vocês estão 100% do tempo também disponíveis para tirar as nossas dúvidas. Eu sempre peço, só espera um pouquinho que o pessoal não me respondeu ainda, mas não é por falta de vontade, né? Por falta de tempo, às vezes.
Verdade.
Obrigada, Yasmin, e vamos aguardar quaisquer novidades. Vocês fiquem à vontade também para nos repassar e assim nós podemos informar bem o nosso ouvinte também.
Claro, Camila, a gente fica à disposição também. Assim que nós tivermos novidades, nós vamos passar também para a comunicação, né? E eu peço também à população que também aguarde o decreto, né? As novidades que virão. E nós ficamos disponíveis através dos contatos telefônicos da Prefeitura, né? Para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento, né? Lembrando também que tem o site do distanciamento controlado, que é muito importante as pessoas utilizarem ele até para se informarem e se manterem atualizadas, que é o distanciamentocontrolado.rs.gov.br, tá? Demais dúvidas podem também nos contatar, nós estamos à disposição, tá? Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, e espero que daqui para frente tenha um pouco mais de notícias boas, né?
É o que todos nós queremos. Obrigada, Yasmin.
Nos últimos meses, nossa vida mudou e a Avivem, a Casa das Tintas, também vai mudar. Em breve, você vai usufruir de uma nova estrutura de atendimento, mais bonita, mais aconchegante, com experiências únicas, no mesmo local que estamos hoje. Vamos mudar o layout da loja, mas os pilares que norteiam a história da Avivem continuam os mesmos. Transparência e respeito a você, cliente, produtos de qualidade e a melhor condição de pagamento. Avivem, a Casa das Tintas mais tradicional de Marau. Aguarde! Vem aí uma nova loja no mesmo local.
É sempre importante lembrar a todos. É obrigatório o uso de máscara para entrar em qualquer estabelecimento comercial de Marau. Ajude também a fiscalizar. Se a situação não melhorar, a tendência é de mais restrições que serão impostas pelo governo do estado. Portanto, é hora de voltarmos a ter atenção especial e seguir as normas. Faça a sua parte. Centro de Operações Emergenciais Covid-19 de Marau.
Se você está procurando um novo smartphone de marca confiável com uma super condição de pagamento, vem até a Conserta Smart Marau. Se você precisa trocar a tela do seu telefone, a bateria ou fazer qualquer outro tipo de conserto, vem até a Conserta Smart. Aqui você encontra smartphones e linha completa de acessórios e ainda assistência técnica especializada. Ah, e aqui você protege o seu aparelho com a película de hidrogel a melhor do mercado. Conserta Smart Marau, próximo ao Colégio Charruas. Informação.